Vamos então dar início à reunião. Podemos só aprovar a ata 61. O ponto 1 é a aprovação da ata 61. Foi distribuída às senhoras e senhores deputados. Sobre a mesma não há ninguém que peça a palavra, pelo que ponho à votação. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovada a ata 61. Senhor deputado,
Sr. Presidente, muito bom dia a todos. Apenas para pedir, por causa da conferência de líderes, se podíamos antecipar, portanto, o ponto 2 é o imediatamente a seguir e depois o ponto 10 e o ponto 11, por favor.
Pronto, o ponto 2 não vale a pena, portanto, o 10 é a declaração de ratificação e o outro é o 11, depende da presença, se entretanto se chegar. Ok. Então, não há objeções, portanto, a seguir ao ponto 2 passaremos ao ponto 10, santinho. E se entretanto chegar a requerente, passaremos ao 11, se não, obviamente, a chegar. Bom, ponto número 2, fixação da redação final da proposta de lei 42-16 do Legislador de Organização Legislativa, proposta de lei do Governo, que autoriza o Governo a transpor parcialmente as diretivas 285-2020 e 542-2022 sobre o regime de isenção do imposto sobre o valor acrescentado aplicável às pequenas empresas. Foi distribuído às senhoras e senhores deputados. Só um momento, saltei aqui uma página, exatamente. Aqui está a sugestão de decreto. Pergunto se sobre o mesmo alguém se quer pronunciar. Portanto, só temos que formalizar a anuência. Portanto, a proposta de que vem de redação de decreto, as altas sugestões de redação final. Pergunto quem vota contra. Não há, quem se abstém, não há. Portanto, está aprovada a sugestão vinda dos serviços, agradecendo o trabalho elaborado. Passamos então, senhoras e senhores deputados, ao ponto 10, à declaração de ratificação da Lei 45-A-2024, de 31 de dezembro. Só um segundo, aqui na pasta organizada, aqui está. Portanto, veio a informação dos serviços, a solicitação do Governo. Entretanto, também o Sr. Deputado Carreiro me enviou às senhoras e senhores deputados um e-mail hoje explicativo da situação da tabela, portanto, que corresponde, de facto, tal como os serviços haviam alertado, o mapa não tinha traduzido uma alteração aprovada na Assembleia, mas o Sr. Deputado do Carreiro, faça favor.
Sim, Sr. Presidente, passando então todas as questões levantadas nesta retificação, portanto, a primeira tratou-se apenas de um lapso e portanto, pede-se essa retificação de um lapso onde se trocou um A por um I, não é? Depois, portanto, para incluir todos os números desse artigo, depois a segunda, que é a tabela, que é aquela que talvez pudesse suscitar mais dúvidas, portanto, nós tínhamos a proposta de lei do orçamento que contemplava um conjunto de valores na tabela do FD, essa tabela, enfim, baseou-se supostamente em cálculos que resultam da lei, mas houve 8 concelhos onde esses cálculos estavam errados, entretanto o Ministério das Finanças, ainda durante o processo orçamental, apercebeu-se desse erro e o grupo parlamentar do PSD e o grupo parlamentar do CDS apresentaram uma proposta de alteração para retificar esses valores, que foi aprovada. Depois os serviços da DAPLEN pediram ao Governo que enviasse a tabela em formato editável para poderem fazer o decreto final. E foi precisamente nesse envio que foi enviada a tabela inicial e não a tabela retificada com aquilo que tinha sido aprovado com a proposta de alteração do PSD e do CDS. E, portanto, o que foi publicado está errado e não bate certo com aquilo que foi aprovado e, portanto, o que se pede agora é essa retificação. Eu ontem à noite enviei um e-mail dando nota desta situação, explicando isto mesmo, e os valores discriminados por concelho, enviando até a proposta de alteração para verem que os valores estão corretos com aquilo que foi aprovado. Depois, portanto, isto referente às retificações que o Governo pede. Depois a DAPLEN levanta duas questões. Nós não temos nada a opor relativamente à primeira proposta da DAPLEN. Quanto à segunda, como a própria DAPLEN menciona, Eles não têm a certeza se isto não pode implicar em processos que estejam ou estivessem em curso em determinado momento e, portanto, por uma questão de cautela, a segunda nós preferíamos que não fosse aceito, portanto, não fosse feita nenhuma retificação. Exato. Exato, exato. Ou seja, a da Plena não concretiza, diz para ponderar, mas...
Certíssimo, senhores deputados, portanto, creio que é claro, portanto, há dois erros cuja correção é solicitada pelo Governo e que já estão acolhidas, estarão acolhidas, uma das quais referente ao mapa e que será corrigido em conformidade com o que acaba de ser referido, senhor deputado Carneiro. Relativamente ao artigo 287, a própria sugestão da DAPLEN consta já da declaração de ratificação. A segunda alusão, a linha C do número 3 do artigo 291, é colocada à consideração da Comissão, mas como acaba o senhor deputado Carneiro dizer, tal como a própria DAPLEN não quis sugerir uma alteração, aparentemente não há também impulso desta Comissão para alterar, portanto o que está em causa é a declaração de retificação com o mapa também alterado. Pergunto se podemos votar esta declaração, que como sabem isto é só uma pura... As duas do Governo mais uma da DAPLEN. É a consta da declaração de retificação. Foi enviada a declaração de retificação com o esclarecimento do mapa com estes valores. Portanto, por analogia com a fixação da redação final, pergunto quem vota contra, não há, quem se abstém não há, portanto está concordância com esta declaração de retificação, que nos temos do artigo 115, do número 2 do Regimento da Assembleia da República, da responsabilidade do PAR, mas portanto, ouvida à Comissão, o que acaba de ser feito. O Bloco de Esquerda... acredito que esteja a contar com o final, portanto, mas se não tiver impedimento e puder vir, atendendo à razão invocada, que é verdadeira e ponderosa da Conferência de Líderes, se pudéssemos despachar, tudo bem. Bom, o ponto número 3, apreciação da nota de admissibilidade e eventual nomeação de relator da petição 138, 16ª Legislatura da Comissão Legislativa, pela proibição da cobrança de taxas na amortização de créditos de qualquer natureza, de acordo com a nota de admissibilidade, portanto, a petição deve ser admitida. Não será necessário, tendo o número de subscritores, a obrigação de ouvir os peticionários. De igual modo, não é obrigatória a nomeação do relator, podendo de qualquer modo fazê-lo. E, portanto, temos duas deliberações. A primeira é da admissão da petição. Pergunto, relativamente à admissão da petição e só relativamente à admissão, quem é que vota contra a admissão? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovada por unanimidade a petição. Competindo ao grupo parlamentar do PS, se o quisesse fazer, indicar o relator, pergunto, Sr. Deputado...
O grupo parlamentar do PS dispensa a admissão.
Pronto. Então, está dispensada e, portanto, admitida. Vamos, então, dar por concluída a tramitação, portanto, nos termos em que estão propostos e que constam da lei. Só corrigir materialmente o ponto 4 das conclusões por apenas 42 peticionários, fazer a concordância com o plural, pronto. E, portanto, está aprovado e concluído o ponto 3. O ponto 4 é a definição do prazo de apresentação de proposta de alteração no âmbito da proposta do processo de apreciação de especialidade do projeto de lei do LIVRE, 93, 16ª, 1ª sessão legislativa, que altera a Lei 62, 2014, alargando o regime de concessão de crédito bonificado à habitação aos membros do agregado familiar que coabitam com a pessoa com deficiência. Deputado Carneiro, faz favor.
Vamos pedir o adiamento deste ponto.
Ok, pronto, está adiado este ponto, ok. Adiamento. Portanto, seja qual for o prazo terá uma semana a mais do que aquele que iria ser fixado. Vamos então, passamos ao ponto 5, discussão e votação do relatório final da petição 49, 16ª Legislatura da Comissão Legislativa, por uma Caixa Geral de Depósitos ao serviço do país que valorize os seus trabalhadores... Ah, e debate nos termos do artigo 24A da falta aqui uma vírgula, já estava lançada no título da petição. E que no... Sr. Deputado Carlos Brás, o autor do relatório, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A petição 4916, primeira, por uma Caixa Geral de Depósitos ao serviço do país que valoriza os seus trabalhadores, foi subscrita por 2.780 peticionários e o primeiro peticionário é o STEC, o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas. Deu entrada nesta Assembleia 4 de julho de 2024, tendo sido despachada na mesma data para a Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, que em reunião ordinária realizada a dia 17 de setembro a admitiu e nomeou o relator. É uma petição que tem duas componentes distintas, uma componente financeira e uma componente laboral, como adiante poderei explicar, mas que pretende que a Caixa Geral de Depósitos volta a colocar-se na condição de banco de referência no setor financeiro português. E, para tal, defendem que, em concreto, haja a determinação de um limite ao aumento das taxas de juro nas prestações dos créditos à habitação, a criação de uma moratória que possibilite interromper o pagamento de capital e juros, a limitação ao aumento das comissões bancárias, o fim do encerramento de balcões, a contratação de trabalhadores sem vínculo precário, a atualização salarial acima da inflação, a recuperação dos anos de carreira dos trabalhadores correspondendo ao período entre 2013 e 2016, o pagamento de trabalho suplementar, o fim das práticas de assédio e uma maior intervenção do Governo enquanto representante do acionista único Estado nas decisões mais relevantes da Caixa Geral de Depósitos, bem como a nomeação de uma administração comprometida na prossecução do desenvolvimento económico, social e territorial do país. Do ponto de vista formal, o objeto da petição está devidamente especificado. Estão presentes os requisitos formais e de tramitação constantes nos artigos 9º e 17º da Lei do Exercício do Direito de Petição. Quanto à forma, esta lei determina, no seu artigo 21º, que a audição dos peticionários na Comissão Parlamentar é obrigatória nas petições com mais de 1.000 subscritores, o que se aplica ao caso em concreto, e a audição respectiva aconteceu no dia 8 de janeiro de 2025. Além da audição, foi feito também a este propósito um pedido de informação à Caixa Geral de Depósitos através do Governo, em que se suscitou um conjunto de questões que foram respondidas a 9 de outubro de 2024 e cujo resultado se pode consultar no site do Parlamento. O deputado relator exime-se de emitir opinião nesta sede e conclui que a petição 4916 primeira por uma Caixa Geral de Depósitos ao serviço do país que valorize os seus trabalhadores, foi admitida no dia 17 de julho de 2024, que o objeto da petição está devidamente especificado e estão verificados os requisitos formais do artigo 9º e 17º da Lei de Exercício do Direito de Petição. Os peticionários foram ouvidos na 5ª Comissão. Atendendo ao número de subscritores, é obrigatória a publicação da petição em diário da Assembleia da República, bem como a sua apreciação em sede da 5ª Comissão, nos termos da alínea A do número 1 do artigo 26º da Lei do Exercício de Direito de Petição. Não é obrigatória a apreciação da petição em plenário. O presente relatório deverá então ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos do artigo 8º, do número 8º do artigo 17º da Lei do Exercício de Direito de Petição, e sugere-se ainda que seja remetida a cópia da petição e deste relatório aos grupos parlamentares, bem como aos peticionários. Do ponto de vista da linha do tempo, até porque se gerou alguma confusão relativamente a esta petição, convém referir que ela deu entrada, como já disse, no dia 4 de setembro de 2024, foi admitida na COFAP a 17 de setembro de 2024, foi feito um pedido de informação à Caixa Geral de Depósitos através do Governo no dia 23 de novembro de 2024, cuja resposta nos chegou no dia 9 de 10, houve audição aos peticionários no mês passado, no dia 8 de 1, e submeteu-se o relatório final à COFAP no dia 29 de 1 e enviando a súmula da audição também aos peticionários e ao relator no dia 30 de 1. E estamos aqui hoje a apresentar o relatório. E é tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está então em discussão. Sr. Deputado Rui Afonso, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Apenas para agradecer ao deputado Carlos Brás a elaboração do parecer e informar que iremos votar favoravelmente o mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que coloco então à votação. o relatório apresentado pelo Sr. Deputado Carlos Brás. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Carlos Brás, felicitando pela aprovação do relatório. E será, então, tramitado como consta das conclusões do mesmo. O ponto número 6, a definição refere-se ao projeto de resolução do CDS-PP 586, 16ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, que recomenda ao Governo que pondere o aumento da restituição do IVA suportado pelas instituições particulares de solidariedade social, IPSS, nos termos do número 2 do artigo 128 do Regimento, ou se vale o mesmo dizer, perguntarei ao autor do projeto se deseja vê-lo discutido em plenário ou nesta comissão. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, nós gostaríamos de o ver discutir em plenário.
Pronto, será muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, será remetido para plenário e agendamento, provavelmente na conferência de líderes, dependendo do impulso do requerente. Ponto número 7, que cabe ao Grupo Parlamentar do PSD indicar relator para o projeto 461, 16ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, do PAN, que altera o Código dos Contratos Públicos por forma a criar mecanismos que limitem a perda de recursos públicos para paraísos fiscais, e do projeto de lei de 468, 16ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, do LIVRE, que altera o Código dos Contratos Públicos, alargando os impedimentos à contratação às entidades domiciliadas em paraísos fiscais. Sr. Deputado Carneiro, está em condições?
Sim, marcamos até ao final do dia, Sr. Presidente.
Até ao final do dia será comunicado à mesa o nome do senhor ou senhora deputado relator. O mesmo, ou seja, a indicação do relator relativo desta feita ao projeto de lei 465, 16ª Legislatura, de Prevenção Legislativa do Bloco de Esquerda, regime de proteção dos consumidores na alienação de créditos a terceiros, cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Carlos Pereira.
Também queremos até ao final do dia.
Até ao final do dia. A iniciativa liberal não está, pelo que não poderá indicar o relator relativo ao projeto de lei 480, 16ª, 1ª Sessão Legislativa do Chega. Os serviços contactaram.
No orçamento?
Não, portanto, solicitaram por mail a indicação do relator. A declaração de retificação está feita. Falta o Bloco de Esquerda.
Vem? Estamos em que ponto?
Há quanto tempo?
E o 7? Passaste o 7? Já foi? Sr. Eduardo, vocês votam contra por isso.
Deputado Carneiro, faça.
Posso nos outros assuntos?
Sim, sim, claro.
Portanto, nós temos uma série de audições pendentes, não é? Inclusive regimentais, e eu acho que podia ser útil uma reunião de mesa e coordenadores para fazermos um ponto de situação disso tudo e perceber qual é o planeamento que temos.
Votam favoravelmente esta questão da restituição do IVA às IPSS, espero.
Sr. Presidente, é no fundo para esclarecer junto do Sr. Presidente se o Grupo Parlamentar do CDS já entregou na mesa algum requerimento solicitar a vinda do Sr. Ministro das Finanças por causa de uma notícia recente sobre uma utilização pelos serviços do Estado dos excedentes de tesouraria para subscrever os certificados de dívida. Nós gostaríamos de saber se o CDS já entregou esse requerimento. Naturalmente, o CDS tem estado muito ativo sobre a apreciação, a análise, sobre a forma como a dívida tem vindo a evoluir e, portanto, perante esta notícia, é legítimo que o Grupo Parlamentar do PS dê prioridade ao CDS em chamar o Sr. Ministro Miranda Sarmento. É evidente que se o Sr. Deputado Paulo Núcio não tiver vontade de fazer isso, nós faremos, mas acho que essa prioridade deve ser dada ao CDS.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Era uma pergunta à mesa, mas o Sr. Deputado, quanto à mesa, confirmaria que não tinha recebido nenhum requerimento, mas dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núcio.
Eu dou conta que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer antecipar o Carnaval face ao seu calendário oficial.
e por isso quer entrar numa dialética que não faz muito sentido. Eu recordo que o grupo parlamentar do CDS chamou o ex-ministro das Finanças, Fernando Medina, com base numa denúncia que foi feita pelo relatório da UTAU, em que se dizia que no ano de 2023 tinha havido um conjunto de diligências e de procedimentos no sentido de reduzir artificialmente a dívida. E a denúncia pareceu-nos séria, ponderada, para permitir que, e para determinar que o Ministro das Finanças viesse ao Parlamento prestar declarações. Foi não só o Ministro das Finanças, como foi também, se bem se recordam, o representante da UTAU e outras entidades que aqui vieram explicar a denúncia que foi feita pelo relatório da UTAU. Esperemos pelo relatório da UTAU, esperemos pelos números oficiais e depois tomaremos uma decisão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos. Não, tinha feito uma questão, está resolvida, está respondida. Nós estamos de outros assuntos, não estamos propriamente já em termos de discussão, portanto, confirmar que não tínhamos recebido, não recebeu o requerimento, o Sr. Deputado Paulo Nunes esclareceu os termos em que o anterior tinha sido apresentado. De qualquer maneira, recordo que, em princípio, não havendo nada em contrário, no dia 26 deste mês teremos a presença do Sr. Ministro das Finanças para a audição regimental. Agora temos uma questão, que é, há um ponto, que é a discussão de um requerimento do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda não está, quer dizer, aguardamos ou encerramos a reunião? Ah, o Sr. Deputado Carlos Pereira vai...
Só queria fazer uma espécie de lembrete ao Sr. Deputado Paulo Núcio, que é o seu próprio requerimento de abril. O último parágrafo basicamente dizia algo que é o seguinte: reputamos de grave, tendo em conta que implicam recursos públicos destinados a garantir pagar as pensões dos portugueses. E por isso queremos ouvir o Sr. Ex-Ministro Fernando Medina. Ora, eu não sei se o Sr. Deputado leu a notícia, nós queremos clarificar, de facto, o que é que significa especificamente a notícia, mas a notícia o que diz é que a utilização de fundos públicos passou de 8 mil milhões, grosso modo, em novembro, para 25 mil milhões em dezembro. É o segundo aumento de sempre no país no que diz respeito a esta matéria. E, portanto, parece-me a mim que conjuga-se com este último parágrafo do requerimento do CDS, que é reputa grave, tendo em conta que implicam recursos públicos destinados a garantir pagar as pensões dos portugueses. Enfim, julgo que, nesse sentido, era legítimo que o Sr. Deputado seguisse a mesma lógica e fosse coerente com aquilo que tem sido a sua atitude.
Estamos nos outros assuntos, estou a dar a possibilidade, porque estamos aí, então, tacitamente, à espera da chegada do Sr. Deputado Mariano Mortágua para discutir o orçamento, mas não é propriamente para introduzir temas...
Só nos outros assuntos, e não querendo introduzir nenhum tema, apenas lembrar o Sr. Deputado Carlos Pereira que hoje temos um debate à tarde com a presença do Governo e, portanto, certamente que essas são questões muito interessantes para serem colocadas e eu sugeria que elas fossem colocadas. Obrigado.
Bom, senhores deputados...